né, do senador Ademir Andrade, de 2001, que prevê o confisco das terras onde for encontrada a exploração de trabalho escravo. Mas também gostaria de colocar que nossa pauta legislativa, apesar de ter a PEC como carro-chefe, ela é muito maior do que a PEC 438. E rapidamente citando, nós temos, por exemplo, o PLS 2016-2005, que foi um PLS apresentado pelo senador Tasso Gereissati, que prevê o perdimento dos bens utilizados na exploração do trabalho escravo, repressão econômica. Nós temos, por exemplo, um projeto de lei apresentado pelo presidente dessa comissão, senador Paulo Paim, que é o 487-2003, que prevê a modificação da lei de licitações, da lei 8666, para que entre um dos requisitos para participar de licitações e também receber financiamentos seja a regularidade trabalhista, a não presença na lista suja, que, como a doutora Velha colocou, está fortalecida pela portaria interministerial. Temos também o PL 169, apresentado pelo, na época, deputado, hoje senador, representante da Bahia, Walter Pinheiro, que prevê, né, que proíbe o contrato entre grupos nacionais e grupos estrangeiros que explorem o trabalho escravo. Então, na verdade, a nossa pauta legislativa, e aqui, né, reforçar esse compromisso, é muito maior que a PEC do trabalho escravo, a PEC 438. E com isso nós contamos com o Poder Legislativo, com esses avanços, e acreditamos que, a partir do reforço dessa repressão econômica, nós teremos uma efetividade muito maior no trabalho escravo. Sem mais me alongar, para que haja uma participação maior, era isso que a gente gostaria de colocar e reforçar o compromisso da ministra Maria do Rosário e da Secretaria de Direitos Humanos e da Presidenta da República. Muito obrigado.
Pela sua exposição, doutor José Guerra, e muito nos ajuda, porque recupera, inclusive, alguns projetos de lei, algumas PECs que estão em tramitação nesta Casa e também na Câmara dos Deputados, que aí nós temos que ficar mais atentos para que esses projetos possam ser agilizados e, assim, trazer os benefícios que a população necessita e, particularmente, a população que ainda sofre o regime de escravidão. Acho que é uma responsabilidade, uma obrigação nossa fazer com que os nossos colegas parlamentares, deputados e senadores possam ter a sensibilidade de agilizar o andamento desses projetos de lei onde eles estão, nas suas respectivas comissões, para que possam ter agilidade. Eu quero também aproveitar a oportunidade para registrar a presença do deputado Puti, é isso, deputado? Cláudio Puti, do Pará. Muito obrigada pela presença, deputado. Que bom que o senhor está aqui conosco também. Vamos passar, então, a palavra para o doutor Renato Henri Santana, que é presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho.
Senadora Ana Rita, senador Cristóvão Buarque, senador José Neri, deputada Mauri Teixeira, deputado Valmir Assunção, deputado Cláudio Puti, demais parlamentares presentes, meus colegas de mesa. Em primeiro lugar, senadora, a Ana Matra agradece a oportunidade de estar aqui presente e reafirma seu compromisso de auxiliar do Congresso Nacional. Sempre que chamada, estaremos aqui colaborando, dando a experiência dos juízes do trabalho, enfim, cumprindo o nosso papel. Eu quero dizer que eu vou focar minha breve participação na questão, obviamente, atinente à justiça do trabalho. Né? Eu sei que todos aqui já reafirmaram isso, que é a nossa perplexidade de estarmos discutindo o trabalho escravo ainda no século XXI, num país que cresce, num país que fica rico, fica cada vez mais rico, mas acho que essa parte já é incontroversa. Eu quero focar no que a justiça do trabalho pode fazer para ajudar a enfrentar o problema. E o que nós estamos fazendo? A Justiça do Trabalho e o Juiz do Trabalho estão lutando e estão conseguindo, com o apoio do Congresso, cada vez melhor se aparelhar. Essa é a nossa luta. A Justiça do Trabalho, capilarizada, presente em grande parte do Brasil, cada vez mais próxima desses locais onde acontece o trabalho escravo, ela é um fator de inibição ao trabalho escravo. É claro que, infelizmente, assim como em todo tipo de relação de trabalho, a Justiça do Trabalho acaba participando dessa relação quando ela já acabou. Sabemos que a Justiça do Trabalho é a Justiça dos Desempregados, infelizmente. Mas não é porque ela é a Justiça dos Desempregados que ela vai deixar de existir. Nós somos o hospital. Nós só vemos, só quando o doente chega lá que nós atuamos. Mas neste caso, ao contrário do hospital, neste caso o hospital inibe a doença. Só a presença da Justiça do Trabalho já é um fator de inibição. Quero dizer também que a Justiça do Trabalho e os juízes do trabalho estão fazendo enormes esforços com varas itinerantes, com a criação de postos avançados, enfim. Estamos fazendo o nosso papel de nos aproximarmos cada vez mais dos locais onde ocorre ou pode ocorrer o trabalho escravo. Mesmo fugindo do mito de que o trabalho escravo só acontece na fronteira, no lugar distante. Hoje mesmo tivemos aqui vários exemplos de que não é bem assim. Às vezes o trabalho escravo está muito próximo da gente e a gente nem percebe, né? Mas é claro que nessas regiões mais distantes a situação é mais difícil. Eu quero tocar em alguns aspectos, como a senadora acabou de falar para o representante do Ministério Público do Trabalho, onde que a gente pode ajudar, onde o Congresso pode ajudar. E eu trago aqui ao debate, estou vendo ali na primeira fileira meu colega Fabrício, juiz federal, representante, vice-presidente da AJUF. Eu sei que não é um tema simples, mas é uma questão que preocupa a ANAMATRA e é uma sugestão nossa, que o Congresso pense na competência penal da Justiça do Trabalho para esse tipo de situação. A situação do trabalho escravo, os crimes contra a organização do trabalho. Não que os juízes do trabalho serão melhores juízes que os juízes federais, de forma nenhuma, não vamos tratar de uma competição quem quer a melhor justiça. Mas pela particularidade do tema e pela capilarização da Justiça do Trabalho, ela está hoje mais espalhada pelo país que a Justiça Federal, e a Justiça Federal tem outras atribuições igualmente importantes na persecução de outros crimes, que o Congresso pense, aqui é o momento, aqui é a casa de se pensar soluções, que pense na possibilidade de estender a competência penal para esse tipo de situação. Sabemos que pelo tipo de pena e pelo que foi trazido aqui, muitas situações de trabalho escravo acabam sendo decididas com uma certa demora na parte penal. Sabemos que isso é um problema não apenas da parte penal relativa ao trabalho escravo, mas é um problema geral do país, mas que fique essa reflexão para os senhores deputados, senhores senadores, que pensemos um pouco nesse aspecto. Outro aspecto que o colega procurador do trabalho levantou, sobre o valor do dano moral, né? Ele levantou uma preocupação de que esse valor está sendo diminuído, enfim, não está sendo devidamente valorizado. Eu quero dizer que essa é uma preocupação que acontece no processo, é um problema do processo, né? Não existe nenhum tipo de, por parte do juiz do trabalho, pela sua própria formação, nenhum tipo de banalização à situação do trabalho escravo. Se existe, sim, ou algum tipo de diminuição dos valores, é caso de se discutir e talvez se apresentar melhor os argumentos no sentido de que aquele valor não está cumprindo o seu papel de inibição. Porque, realmente, o dano moral na questão do trabalho escravo, de fato, ela, na linha do que o colega José Guerra aqui falou, é a linha de você tentar repreender pelo bolso, né? Pelo perdimento da propriedade e também pela fixação de dano moral. Então, de parte do juiz do trabalho da ANAMATRA, posso dizer que não existe nenhuma tentativa de minimizar, pelo contrário, a nossa formação é toda no sentido contrário, de valorização do trabalho humano, de se evitar que o trabalho humano seja visto como mercadoria, etc. E, por fim, na questão da liminar que o colega procurador do trabalho mencionou aqui, eu desconheço o caso, mas o fato é que a própria foi dito aqui que as empresas começam agora a questionar judicialmente as fiscalizações, enfim. Acho que, como todos nós aqui, como sociedade também, como agentes do poder, temos que respeitar a utilização do processo como forma de defesa. E posso dizer com tranquilidade que os juízes do trabalho estão aptos a enfrentar a questão também no âmbito do processo, ainda que não resolvida apenas na fiscalização. Senadora, são essas as breves considerações que eu gostaria de fazer, e reafirmando o desejo da Ana Matra de participar desse debate e participar da solução dessa chaga social que é o trabalho escravo. Obrigado.
Agradecemos, então, o doutor Renato Henri Santana, que é presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Queremos, então, agradecer neste momento toda a mesa. Nós vamos compor a segunda mesa. Isso não quer dizer que não haverá debate, mas é para que a gente possa também ouvir as demais pessoas que aqui foram convidadas. E, em seguida, nós vamos abrir para o debate com todas as pessoas. Podemos proceder desta forma? Então, nós agradecemos a todos que aqui participaram. Quero fazer um registro novamente: a doutora Vera Lúcia Albuquerque, a Rosângela Silva Rassi, ao Frei Xavier Plassati, ao doutor Renato Henri Santana, também ao doutor Erlan José Peixoto e doutor José Guerra. Todos aqui, nós agradecemos muitíssimo a presença de vocês, a colaboração de vocês. Vocês deixaram aqui algumas sugestões de encaminhamento, fizeram colocações que nos provocam enquanto legisladores. Precisamos agilizar, inclusive, alguns projetos e a PEC que está em andamento nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara, que isso com certeza vai contribuir para que possamos efetivamente combater o trabalho escravo aqui no nosso país. Eu quero convidar, então, para compor a segunda mesa. Obrigada. Eu quero, então, convidar para compor a segunda mesa e, logo em seguida, solicitar ao senador Cristóvão Buarque que possa presidir essa segunda mesa como presidente da Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado. Enquanto ele conclui aí a tarefa que ele está executando, vou convidar então as demais pessoas. Quero convidar o deputado federal Domingos Dutra para compor aqui a mesa. O deputado Domingos Dutra é coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Erradicação do Trabalho Escravo. Viu, deputado? Juntamente com o senador Cristóvão Buarque, vocês vão conduzir os trabalhos aqui da segunda mesa. Convidar também o José Neri, ex-senador da República, para compor aqui também a mesa. Convidar também o Carlos Eduardo Silva, assessor da Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais, em representação ao senhor Alberto Ercílio Broche, presidente da CONTAG. Muito obrigada pela presença. Também convidar o senhor doutor Fabrício Fernandes, juiz federal e vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. É com prazer que nós recebemos o doutor Fabrício. E também o Luiz Machado, coordenador do projeto de combate ao trabalho escravo da OIT. Doutor Luiz Machado, por favor. Passar aqui, então, a mesa, a condução dos trabalhos da mesa para o senador Cristóvão Buarque, que vai presidir essa segunda etapa da nossa audiência pública. Senador, por favor.
Bom dia. Um bom dia a cada uma e a cada um. Eu quero dizer que, ao mesmo tempo, fico satisfeito e muito triste. Triste porque, em pleno século XXI, estamos fazendo uma audiência sobre trabalho escravo no Brasil. Um ano depois do centenário da morte de Joaquim Nabuco, estamos aqui falando em trabalho escravo. Imagina como ele ficaria triste de saber isso. Ao mesmo tempo, alegre que ainda temos um grupo que resiste na luta, como o Zé Neri, como o Domingos Dutra, para falar aqui os parlamentares, e outros, como vocês, que lutam para que essa chaga seja definitivamente apagada da realidade social brasileira. Eu quero aproveitar para dizer que nós estamos instalando uma subcomissão da Comissão de Direitos Humanos dedicada ao assunto do trabalho escravo. Ela foi dirigida pelo senador Zaneri e a inspiração é dele para que continuemos. E vamos fazer na próxima quinta-feira a instalação, nesse mesmo horário, desta subcomissão, para deixar acesa a chama da luta contra o trabalho escravo no Brasil. Dando continuidade a essa manhã, eu vou passar a palavra, não sei que ordem a gente toma, mas vou começar de lá para cá, tá bem? E guardar o Neri para a última e o Domingos Dutra para a penúltima. Tem problema de agenda vocês? Não. Então, o Luiz Machado, por favor, está com a palavra. Vocês viram como se comportou aqui até aqui o tempo. O Luiz Machado é coordenador do projeto de combate ao trabalho escravo na OIT. Com a palavra.
Obrigado, senador. Bom dia. Então, em nome do senador Cristóvão, eu cumprimento toda a mesa, os parlamentares presentes, todas as senhoras e senhores aqui nesta audiência, a segunda em um semestre, né? Como foi dito aqui, é uma pena estarmos discutindo esse tema, mas consideramos sempre importante, principalmente no nosso parlamento, né? O legislativo tem um papel fundamental no combate e na erradicação dessa chaga que assola nosso país. Gostaria de começar reforçando aqui a ideia de que a OIT ela reconhece os avanços legislativos no Brasil, principalmente referente ao Código Penal no artigo 149. Né? Tem alguns rumores de que a legislação ela vai além das convenções da OIT, o que não é reconhecido por nós, porque a legislação aqui, as convenções da OIT, elas dão um piso mínimo, né? Aquele patamar mínimo que ao ratificar, né, o Estado-membro que a ratifica tem que cumprir, tem que adequar no seu ordenamento jurídico, o que foi feito no Brasil há muitas décadas já, né? E a sua alteração em 2003 não prejudicou os trabalhadores, né? Houve um avanço no reconhecimento desses direitos, o que a OIT entende como um avanço legislativo com base nas suas convenções. E eu vou aqui fazer algumas considerações, até em cima das falas anteriores, tá? E vou começar puxando um tema que o Frei Xavier colocou, que nós já ouvimos diversas vezes, que é: o trabalho escravo é um bom negócio, né? É um bom negócio escravizar. E aí colocaram os motivos, né? As multas são baixas, os julgamentos criminais são poucos, tá? Temos aí os avanços da justiça do trabalho, as condenações por danos morais, mais de 40 mil trabalhadores resgatados, mas a prática continua e parece que ela está piorando, né? Aí vimos um aumento considerável do trabalho escravo em zonas urbanas, né, em grandes construções civis, na indústria da confecção, na servidão doméstica. Quer dizer, o trabalho escravo está em todos os lugares, está em todos os setores, está em todas as economias. Então, quem procura, acha, né? Onde a gente procurar, a gente vai encontrar. Isso é um grande absurdo. Um país que a própria OIT reconhece como sendo uma referência porque implementou esses mecanismos muito importantes, mas não está conseguindo avançar nessa erradicação. Parece que cada vez encontramos mais problemas. E aí eu puxo o gancho aqui para a questão da imigração. Com o avanço econômico, com a chegada e num futuro breve dos jogos, tanto da Copa do Mundo como as Olimpíadas, nós estamos vendo um grande número de pessoas imigrando para o Brasil, principalmente sul-americanos, que são, uma pena, senadora Marinô não está aqui, mas são vítimas de um processo também do tráfico de pessoas, que está embutido no crime. São crimes correlatos. Essas vítimas, apesar de elas terem uma vontade de imigrar, em algum momento elas são traficadas, elas são enganadas na fronteira, né? Elas têm livre acesso ao Brasil.